Express Cultura.
Dia e meia, ótima tarde de segunda-feira para você que está na sintonia da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, Cláudia Lieri, já estou por aqui, Express Cultura, começando a semana hoje. E a gente vem com outras companhias, além do Gabriel Khaled Mendele, que vos fala nesse momento. Um sonoro boa tarde.
Um sonoro boa tarde para todos.
Também temos uma outra companhia.
Eu queria só dar um boa tarde especial,
Cláudia. Fique à vontade.
Hoje de manhã eu estive lá na escola Rodine, no Jardim Zara, conversando com as crianças de lá, né, sobre cultura, sobre formação cultural. E eu queria mandar um abraço especial para eles.
Abraço, pessoal. Da onde que é? Como chama?
Chama Escola Rodine,
é no Jardim Rodine.
Zara. Isso, perto do cemitério
Botafogo. Todo mundo ouvindo a gente agora. Super ligado no Express Cultura. E hoje a gente tem a companhia dele, que fez aniversário na semana passada.
Sim.
Não é, Tainã?
Sou um pouco mais velho. Mais experiente.
Agora está na maioridade.
Então,
a controvérsia?
Eu achei que eu já estava há um bom tempo. Parabéns, chegou na maioridade. Ah, então tá bom, vocês estão dizendo, eu não vou criticar. Né?
21, então, 21 é o maior do maior, entendeu? 18 tal.
Faz sentido. 18 tem alguns motivos.
Algumas coisas precisa chegar até o 21 para realmente estabelecer. Então, agora você é um jovem responsável, entende? Enfim, bem-vindos todos hoje, Express Cultura, com esse trio aqui na Rádio USP, aqui de Ribeirão, para você da cidade, toda a região. Também você que nos ouve pela internet em jornal.usp.br, é só clicar na Rádio USP Ribeirão para você ouvir a gente, ou então pelo aplicativo no celular, o Jornal da USP. E ainda você tem os contatos. Tainá, quer fazer as honras hoje?
Ó, Claudinha, eu até faço, sim, mas teve um deles que eu esqueci um pouco, talvez...
Olha, eu vou te dar uma cola, então.
Ah, então tá. Pronto, eu ia passar o meu telefone. Tudo bem. Então, pessoal, ó, como a Claudinha disse, três formas. O primeiro, pelo Facebook, Express Cultura. O outro também, pelo e-mail, expresscultura@usp.br. E também, aquela forma, às vezes você quer bater um papo com a gente, nosso telefone, 3315-4660.
Tá vendo? Não tá tão esquecido assim.
Não, ainda mais depois da colinha da Cláudia, perfeito.
Colinha nessas horas vai
exato.
Bem, né?
Cláudia.
Bom, a gente vai, fala.
Posso só passar duas novidades, não são tão novidades, mas eu acho que ainda a gente tem que...
Por favor.
Sim. A primeira... Todos os Express Culturas estão sendo gravados agora e colocados na internet. Se você quiser acessar eles, ribeirão.usp.br.
Exatamente.
Temos também, começamos no finalzinho da semana passada a colocar todo dia uma poesia diferente no stories da nossa página do Express Cultura. Então, se você gosta de poesia, a cada dia, depois do almoço, a gente vai colocar uma poesia nova para você.
Pode indicar também, viu, gente?
Pode indicar também.
Por favor, podem participar, indiquem através da página do Express Cultura no Facebook. Você vai ser muito bem-vindo com as indicações de poesias para a gente trocando todos os dias, né, Khaled?
Exatamente. Para você que não sabe acessar o Stories, você clica naquela bolinha que tem o nome do programa ali, ó. Fica uma bolinha azul em volta do...
Da bolinha hoje,
em volta da... É porque hoje ainda não postei.
Ah, então tá bom. Tá.
Depois do almoço.
Ele fica 24 horas no ar. Então você tem o dia inteiro pra ficar vendo a foto. No outro
hoje
dia...
Hoje é segunda, logicamente, vai ser após... Exato. A 1 da tarde.
Isso, aí tem até terça-feira. Então...
Sim, senhor. Combinado.
Perfeito.
Bom, 12:34, a gente não começa com muito boas notícias hoje não, né? Mas vamos em frente.
Entrevista.
É isso aí, Claudinha. Nós começamos o programa hoje meio que de luto, porque na noite de ontem o Museu Nacional, que fica lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, sofreu um grande incêndio. Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas do fogo, ninguém se feriu, mas a maior parte do acervo foi destruída. A instituição, que tem seus 200 anos de história e foi residência de um rei e de dois imperadores, sem contar que a maior parte do acervo, que conta com cerca de 200 milhões de itens, 20 milhões de itens, foi totalmente destruído. fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados foram parar em vários bairros da cidade.
Uau!
E o museu é uma instituição autônoma, integrante do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vinculada ao Ministério da Educação. Como museu universitário, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem perfil acadêmico e científico. O museu também contém um acervo histórico desde a época do Brasil Império, e destaca-se entre as exposições o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizado de Luzia. Luzia, que pode ser... que podia ser apreciado na coleção Antropologia Biológica. A coleção egípcia, que começou a ser adquirida na época do imperador Dom Pedro I. A coleção de arte e artefatos greco-romano da imperatriz Teresa Cristina. As coleções de paleontologia, que incluíam Maxacalisaurus topai, dinossauro proveniente de Minas Gerais. Então,
puxa vida.
Incêndio... Essas daí foram algumas
Algo tão lamentável que a gente fica até sem palavras.
Sim. E aí que, meio que para conversar um pouco com a gente, falar da importância desse museu e o quanto o país perdeu, nós conversamos com a historiadora Larissa Rizzatti, que possui experiência em diversos cursos na área de museus e é a representante regional de museus da região e da região administrativa central.
Vamos conversar então, você conversou com a Larissa?
Sim.
Vamos ouvi-la.
Larissa, qual que ou era a importância do Museu Nacional para o país?
Olha, o Museu Nacional é um dos primeiros museus, né, criados no nosso país, e é um museu que tem um acervo gigantesco, né? Então, assim, mais ou menos 20 milhões de peças, né? E que compõem, né, grande parte da nossa história, tanto da história natural quanto dessa parte histórica mesmo, né? Então a gente tem ali acervo de mineralogia, acervo de arqueologia indígena, coleções de Dom Pedro I, de egiptologia, enfim. Então, assim, em relação à quantidade de acervo, em relação à historicidade, né? É um dos museus mais importantes do nosso país. Acho que não consigo, fico até um pouco emocionada falar disso, mas não consigo falar era, porque, né, tem esperança de que a gente vai conseguir reguê-lo. Claro que nunca, jamais, as peças todas, muito, né, grande parte delas são perdidas, mas enfim, né, o museu em si, eu espero que a gente possa fazer alguma coisa por ele, né, principalmente o poder público possa fazer.
E o fato de ter perdido tantas obras afeta quanto, assim, a parte cultural e até mesmo a parte científica para a gente?
Olha, pensando que um museu se define por três pilares principais, né? Que é a pesquisa, a difusão, né? Na questão da exposição, uhum, e a preservação, a gente, nessas três áreas, é um dano imenso. É claro que tem muita coisa produzida, muito material de pesquisa, né? Muitos artigos, muitas teses, dissertações, enfim, produzidas sobre o acervo, né? Uma pesquisa já desenvolvida sobre o acervo do museu, então isso se mantém, felizmente. Mas na questão da preservação, a gente perdeu tudo isso. O museu ele tem a responsabilidade de alongar a vida daquele acervo que ele possui, né, o máximo possível, e ali então todo o trabalho, e é isso que é tão chocante para as pessoas da área de museus, né, para os profissionais de museus, todo o trabalho voltado para a preservação daquele acervo acabou, né, e na difusão também. Então, se a gente pensa que difundir o acervo do museu, colocar em exposição e dar acesso, né, à população a esse acervo, a gente não vai ter mais esse acesso porque a gente não tem mais essas peças. Então, assim, é uma perda irreparável mesmo, né? Nunca mais esses objetos, essas obras não existem mais e não vão possibilitar novas pesquisas, né? As pesquisas que existem já utilizando aquele acervo físico, elas não serão mais possíveis, Né? Então agora é só pesquisa em base em fonte secundária, que seriam daquilo que já foi produzido, né, em tudo que já foi escrito sobre aquele acervo. Então, realmente, não tem muito o que fazer, o que eu falei, mesmo a questão de ter esperança de continuar funcionando como uma instituição de pesquisa e tal, mas aquilo, todo o acervo perdido, não tem volta mesmo, né?
Então, realmente não tem um outro caminho, e se tiver alguma coisa que sobreviveu, é tentar reconstruir agora do zero um novo museu.
Isso, basicamente isso. Tem alguns prédios anexos que não parece que não foram afetados, né, pelo que eu vi, então algumas coleções, né, se mantiveram. Eu vi também algumas coisas que teriam alguns acervos, dependendo do material, que poderiam ser recuperados, mas é bem pouca coisa, né? Então é quase um começar tudo de novo.
E eu deixo agora um pouco a palavra contigo para falar um pouco da importância do museu, assim, de modo geral, não só esse, mas para conscientizar a população e até mesmo os órgãos governamentais sobre a importância de ter esses locais.
Os museus são instituições de memória, né, que acredito que a maior importância hoje, né, a gente fala muito da função social dos museus. Eles existem para transformar a sociedade de alguma maneira e claro, né, transformar ela para algo melhor. É uma instituição que vai além do seu espaço físico, né, que já está mais ligado às práticas de reconhecimento de memória, identidade, pertencimento e patrimônio, né, da sociedade e das comunidades, principalmente. A existência dessas instituições, a permanência, a estruturação e principalmente o investimento do poder público nessas instituições é extremamente importante para a gente, para a nossa história, para a nossa identidade e dentro, né, da área da cultura é essencial. A gente tem ainda é tudo recente, né, no nosso país, as políticas voltadas para os museus. A Política Nacional de Museus, ela é de 2003, o primeiro instituto criado para os museus, que é o IBRAM, né, Instituto Brasileiro de Museus, ele é de 2009, nosso primeiro estatuto para se pensar os museus também no país é também de 2009, né, é tudo muito recente, mas anda a pequenos passos, especialmente por essa dificuldade, né, que se tem dos governos de investimento na área da cultura e dentro da área da cultura, especificamente os museus. Porque ainda, né, é muito visto como um espaço, é como um depósito, né, de coisa antiga, de coisa velha e com pouca importância. E não é isso, né? É algo bem presente, que trabalha questões, né, sociais presentes do que a gente vive e do que precisa ser lembrado, do que precisa ser debatido, do que precisa ser colocado em exposição, né, não somente as peças, mas que assuntos e que histórias que a gente precisa sempre lembrar e debater, né? Então, acho que pensar agora, né, usar em uma tragédia, né, uma tragédia, algo terrível, assim, como esse acontecimento no Museu Nacional, usar esse acontecimento para pensar qual é o investimento e quanto a gente tem se importado efetivamente com essas instituições, principalmente o poder público, eu acho que é o caminho agora, né? É o que a gente precisava focar e precisava seguir e para poder trazer mesmo para todos, né? Para a população, essa forma de ver e pensar o museu como um espaço voltado, né, para a sociedade e para a melhoria e para a transformação da sociedade.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Queria agradecer novamente a Larissa Rizzatti por esse depoimento emocionado. Ela é representante regional de museus da região administrativa central. E falou um pouquinho sobre, né, o que a gente perde com esse incêndio ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. E também, né, eu acho que me inspirou bastante o depoimento dela para a gente começar a refletir sobre os nossos museus, né?
Sem tanto, lamentar depois, né?
Exatamente. Tanto aqui na nossa cidade, quanto, né, quantos museus a gente tem fechado por aí e que ou entregue as traças que ninguém, né, ou não visita, ou, né, não tem manutenção, né? Então eu acho que tá na hora da gente começar a refletir sobre os nossos museus.
Passou da hora.
Porque, né, a nossa história tá lá dentro. Como a Larissa falou, né, tem muita gente que vê o museu como esse espaço retrógrado, né, antigo, mas não, tem tanta forma de você apresentar e renovar, né, a forma como você apresenta.
Resgate da vida, né? Exatamente. Daquilo que aconteceu de verdade, para você ter essa contribuição histórica, né? Não se pode perder isso, né? Eu lamento muito mesmo que a gente tenha que passar por isso agora, porque esse não é o primeiro caso. Sim. Nem o segundo, né? E a gente não quer que sejam incontáveis os casos, e por isso a gente fala aqui, alerta, pede para que realmente os responsáveis possam tomar partido e realizar as manutenções necessárias para que isso não ocorra.
Exato, e que a população cobre, né?
Opa!
Eu acho que a gente não quer lamentar a perda de mais museus, não. Ou mais de mais arquivos históricos nossos, né? Então, está na hora da gente repensar, né? Pensar os nossos museus novamente, começar a cobrar, né, esses espaços, né, a manutenção desses espaços, a reabertura desses espaços que tem tanto a adicionar na nossa história, né?
Nem fale.
Claudinho, antes de mais nada, eu acho que eu gostaria de acrescentar com o que o Mendele disse e o que a Larissa mencionou, uma frase que ela falou no decorrer da entrevista que eu acho que se encaixa muito. O museu não é só um depósito de coisa velha. Então, o nosso conhecimento, a nossa base histórica está ali e não pode ser perdida, deixar entre cinzas. Então, conscientizar, pessoal.
Manutenção é tudo, né? Se a gente preza por isso, as coisas vão perdurar eternamente.
Sim.
Bom, eu achei uma música aqui do Toquinho, não tem muito a ver exatamente com o museu e tal, mas fala sobre obra de arte, que é o nome da música dele, do Antônio Skármeta. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Na tela refletia o mundo que ele via mais belo. Nas cores da loucura a vida explodia em lindos girassóis amarelos. Na Áustria imperial, um gênio musical ao som de sua risada trágica nos hipnotizou e iluminou a vida com a sua flauta mágica. Por isso, meu amor, eu peço teu perdão por não ter vocação de artista. Mereces poesias, canções e sinfonias e um retrato tão bonito de uma Mona Lisa. Só tenho pra te dar uma paixão ardente, quente como chão de Marte, um dedicado amor como antigamente tinha minha humilde obra de arte. Um nobre cavaleiro com seu fiel escudeiro riscou a Espanha com sua espada, cruzou por mil caminhos, lutou contra moinhos por sua Dulcinea amada. Por isso, meu amor, eu peço teu perdão por não ter vocação de artista. Mereces poesias, canções e sinfonias e um retrato tão bonito de uma Mona Lisa. Só tenho pra te dar uma paixão ardente, quente como o chão de Marte. Um dedicado amor como antigamente tinha minha humilde obra de arte. Minha humilde obra de arte.
Express Cultura
107,9.
Meio-dia 51, depois de a gente falar bastante sobre esse assunto trágico, vamos seguir com as informações da semana, com as dicas culturais para você curtir o que há de mais interessante aqui na cidade e na região. Começando com o quê?
Vamos começar com samba, o grupo Samba de Segunda, aliás, um nome que tem tudo a ver com a segunda-feira, né?
Casou.
O Samba de Segunda é a atração de hoje do Bar do Chapa. O grupo se apresenta às 7 da noite, repertório com o melhor do nosso samba. O show é na Rua Garibaldi, número 425, couvert de R$7.
Muito bom para começar a segunda-feira com Samba de Segunda.
E tem Chorim também.
Oba!
Na verdade, o Bar do Chorim traz pop e MPB com o grupo Preto Trio. O show começa às 8 da noite, na Rua Daniel Kujalski, 588. Couvert também a R$7.
Gente, posso abrir um parênteses?
Todos que você quiser.
Eu sempre quis falar isso, sério. Quando eu vim de São Carlos pra cá, né? Ou antes disso, eu vinha pra cidade pra passear e tal, né? Eu ficava impressionada de ver como era efervescente aqui à noite, sim, né? E a gente percebe, apresentando a Express Cultura, há tanto tempo que eu tô aqui, 8 anos já, que isso até acontece na segunda-feira. Isso é muito emocionante, né? Muitas cidades não tem nada aberto na segunda-feira, né? É uma coisa, né, que, ai, puxa, tristeza, não terá nenhum lugar para ir diferente de Ribeirão Preto, não é?
Eu acho que tem a ver com o clima.
Tem a ver com o clima,
é,
né?
É muito quente, pessoal, né?
Pessoal, olha, é impressionante. Às vezes eu vou caminhar, os bares estão cheios na segunda-feira.
Exatamente. A minha cidade mesmo, são pouquíssimas coisas que no final de semana estão abertas. Então eu venho pra cá.
Imagina, né? Então, também é Brodowska menorzinha, né?
Mas mesmo assim, Claudinha, fica uma lanchonete, uma pizzaria aberta.
É verdade. Tem pouca opção, né? Ainda bem que tem Ribeirão, tá vendo, gente? Fecha parênteses, vambora.
Vamos lá, porque não é só de bares que se vive as atividades culturais de Ribeirão Preto. Os amantes de fotografia podem visitar a exposição One Shot, com supervisão de Cláudio Frateschi. Essa exposição traz a seleção de fotos de fotógrafos iniciantes. A exposição pode ser visitada até o dia 10 de setembro, gratuitamente, na Escola Bauhaus. A escola fica na Rua Mariana Junqueira, 623. Você pode visitar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados o horário é um pouquinho limitado, é das 8 da manhã ao meio-dia.
É bacana a exposição de iniciantes, né? Porque fica aquela coisa, né? Também posso.
Sim.
Também posso ser um fotógrafo, olha lá. Tanta gente começando agora, não tem idade também. É uma coisa que você pode começar a qualquer momento. Pode se iniciar na fotografia e fazer até uma exposição, gente. Olha que dica boa, é isso.
Legal, né? Eu acho que One Shot, né? Primeira clique, acho que tem a ver com isso de ser o início, né?
Verdade. A coisa está começando.
Exatamente.
Bacana. O que mais?
E ó, continua a exibição do documentário nacional Meu Tio e o Joelho de Porco, que apresenta a trajetória... o roteirista e diretor Rafael Terpes, é isso?
Isso, Terpes.
Apresenta a trajetória do seu tio, Tico Terpes, em uma das bandas de rock mais conhecida do Brasil, entre os anos de 1970 e 1980, o Joelho de Porco. O baixista e líder do grupo, Tico, ficou pioneiro ao lançar canções que satirizavam a política nacional e ainda ao ser uma das primeiras bandas a se lançar de forma independente no cenário musical. O documentário é constituído por animação, material de arquivo pessoal e televisivo. E para o pessoal que quiser aproveitar, o documentário está sendo exibido às 7 da noite no Cinemark do Novo Shopping.
Olha isso, que bacana, também já começando na segunda-feira com essa opção, é bom demais.
É bem variável essa segunda-feira, Claudinho.
Tá, exatamente. É legal, a gente já falou desse filme, e foi legal de ver, né, ouvintes nossos que gostavam do Joelho de Porco, né?
Verdade, e ainda fazendo comparações. Nossa, mas me lembro um pouco Mutantes e tal. Aí já peguei uma música que falei, eu lembro Mutantes? Espera aí, vamos ouvir então Mutantes antes da gente encerrar o Express Cultura. O que você acha?
Eu acho ótimo, Cláudio. Vamos de música.
Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida. De jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar,
Express Cultura
107,9. Mutantes, Panis et Circenses, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, fechando o Express Cultura desta segunda-feira, com participação especialíssima de Tainão Honorato, nosso querido salve-salve.
Nosso correspondente para alguns assuntos.
Quando desliga, pessoal?
Estagiário aqui da área de comunicação social, futuro jornalista de mão cheia, gente. Muito bem, Khaled.
Muito bem, Cláudio, muito obrigado. Amanhã tem mais Express Cultura. A todos que escutaram, eu agradeço. Se você quiser mandar qualquer recado, 3315-4660, Express Cultura no Facebook. E também nosso e-mail é expresscultura@usp.br.
Tainã ainda volta essa semana, viu, gente? Fiquem ligados.
Queria agradecer aí a Claudinha, o Khaled, em especial a Larissa, que contou aí um pouquinho sobre o museu, falando da importância. Então, pessoal, um forte abraço.
Boa semana a todos.
Encher o saco mais um pouquinho. E é isso.
Você não enche nada, você só nos prestigia. Bom demais. Tchau, gente.
Tchau.
Express Cultura.